As notícias na ERT, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Com a entrada em vigor nesta sexta-feira de proibição de circulação entre concelhos até 5 de abril, reforçam-se as ações de prevenção à propagação da Covid no decorrer das festividades da Páscoa. A coordenadora da Unidade de Saúde do Oasis Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, comentou para a ERT este reforço de medidas numa altura em que os números da Covid na região permanecem baixos.
Nós queremos efetivamente que estes números continuem com cifras tão baixas, para bem de todos nós, e enfim, como costuma ser todos os anos, as Páscoas, Natal, proporcionar maior conjunto de pessoas, cruzar concelhos de forma a que se encontrem as famílias. Este ano isso não é possível. Nós temos andado a dizer desde o ano passado que esperamos que no ano seguinte as coisas já estejam melhores. E quando o ano passado pensávamos que esta Páscoa já podia ser celebrada em família e sem estas restrições, chegamos já a esta altura e vemos que não pode ser. Esta doença é complicada, este vírus, até por força das suas mutações, das suas variáveis que ele tem apresentado, torna-se complicada a defesa de todos, se não for o próprio a fazer a sua defesa. Portanto, estas medidas agora da Páscoa, que são medidas que estão aplicadas e que devem ser postas em prática, para que, como disse muito bem, os números não aumentem e continuem assim com estas cifras baixas que temos tido até agora.
Este sábado realiza-se a vacinação dos professores em toda a região. Maria dos Anjos Esperança fez também um ponto de situação em relação ao processo, numa altura em que cerca de 10% da população portuguesa já tem a primeira dose tomada.
Já temos mais de 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de 500 mil com a segunda dose. Naturalmente que com o esforço muito grande, sobretudo dos nossos profissionais enfermeiros, que se têm desdobrado em ações para podermos realmente ter estes números e continuar com a aplicação das vacinas em todas as pessoas. Este fim de semana, no sábado, amanhã, portanto, vamos ter a vacinação dos professores, no Médio Tejo todo, portanto, em Tomar será no pavilhão da escola Jacó Raton, e vamos ter essa vacinação dos professores a par da vacinação de outras pessoas que já estavam convocadas e que continuaram a convocar-se para recapitular quer os recursos humanos que temos, quer as vacinas que nos vão chegando. Esperemos que as vacinas continuem e aumente até a cadência de chegada ao nosso país para podermos aumentar a vacinação. Naturalmente que não é só a vacinação que nos protege desta doença. A vacinação, sobretudo, protege-nos de uma doença mais grave, com manifestações mais graves e com piores resultados em termos de evolução. A par da vacinação, nós temos que ter as medidas de mitigação da doença, as medidas de não propagação, o evitar aglomerados, evitar comprimentos, toques, contactos com outras pessoas, o uso da máscara, a higiene das mãos e das superfícies está sempre, tem que estar sempre presente na nossa memória e no nosso quotidiano e pormos em prática a todos os minutos essas medidas.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERT, os candidatos.
A Comissão Política Tomar do Partido Socialista reuniu ontem, quinta-feira, para discutir e votar várias propostas de candidatos a alguns órgãos autárquicos do concelho. Destaque para a apresentação da recandidatura de Anabela Freitas à presidência do município de Tomar e a candidatura de Hugo Costa, a presidente da Assembleia Municipal. Nesta reunião, a Comissão Política Tomar do Partido Socialista aprovou igualmente as candidaturas da presidente da Junta de Freguesia da Ceiceira, Carlos Rodrigues, a presidente da União de Freguesia de Madalena Beselga, Luísa Henriques, a presidente da União de Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Augusto Barros, e ainda a candidatura a presidente da Junta da Sabacheira, António Graça. Na reunião foram votados os cabeças de lista a órgãos autárquicos, neste mandato, já governados por eleitos em representação do PS. Dia 8 de abril, a Comissão Política Conselhia irá reunir novamente para aprovar os candidatos a presidente das restantes freguesias. O presidente da Comissão Política Conselhia, o Cristóvão, apresentou ainda alguns elementos, em particular do grupo de trabalho de todo o processo de candidatura, ficando apontado para breve a realização da primeira reunião temática para discussão da revisão do programa eleitoral.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Abrantes reuniu nesta quinta-feira e aprovou por unanimidade o nome de Manuel Jorge Valamatos como candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Abrantes nas eleições autárquicas de 2021. Manuel Jorge Valamatos assumiu a presidência do município de Abrantes em fevereiro de 2019, tendo ao longo dos últimos dois anos centrado a sua ação na proximidade à comunidade, às juntas de freguesia e na democratização do território. A Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Abrantes manifesta em comunicado total confiança e grande satisfação na escolha do candidato Manuel Jorge Valamatos, que pela primeira vez vai assim encabeçar a lista candidata à Câmara Municipal de Abrantes. Militante do Partido Socialista desde 2003, Manuel Jorge Valamatos começou o seu percurso autárquico em 2002 como adjunto do Presidente da Câmara, tendo assumido as funções de vereador em 2004, função que exerceu até 2019, altura em que assumiu a presidência da Câmara Municipal de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar aprovou, na reunião de Câmara, realizada no passado dia 15 de março, o Plano Estratégico para a Habitação. O documento é de extrema importância para o planeamento futuro do setor no concelho, seja a habitação de iniciativa municipal ou privada. O assunto foi também um dos temas abordados no decorrer do especial informação da ERTS pelos comentadores residentes, os vereadores, o Cristóvão e José Delgado. Esta estratégia começou por ser definida há um ano, como referiu na altura o vereador Hugo Cristóvão, antevendo a possibilidade de aceder a fundos para o setor.
Há cerca de um ano atrás, percebendo, antecipando que iam haver financiamentos e fundos mais robustos e que nos poderiam dar aqui também uma ajuda maior ao município, começou-se a desenvolver esta estratégia local, já muito mais, digamos, até cientificamente estudada. Com este trabalho que já existia, quer de retrato do território, quer de trabalho e de experiência, nomeadamente na habitação social, mas com isso indo percebendo também outros níveis, nomeadamente a necessidade de habitação a custos controlados, desenvolver-se este documento, como dizia, um retrato, desde logo também até socioeconómico do concelho, mas que define uma estratégia para a habitação social, para a habitação com custos controlados, para a questão das residências de estudantes, portanto, ou seja, identificando as várias problemáticas que existem no nosso concelho, e eu queria destacar a necessidade da habitação com custos controlados. Portanto, Tomar teve no seu passado, um pouco como noutros casos do país, noutros concelhos, uma cooperativa, não era algo público, não era algo municipal, mas era uma cooperativa que foi muito importante, a Navância, todos naturalmente conhecem, que foi muito importante para criar oferta de habitação, uma habitação com custos controlados, e que nas suas várias fases, portanto foram cinco fases, portanto em cinco zonas diferentes, de facto tiveram aqui, não sei o número exato, mas umas centenas de fogos que permitiram que realmente uma faixa muito grande da população encontrasse essa resposta, e mais, que enquanto existiu, o mercado na cidade estivesse mais regulado e, portanto, não permitisse que os preços subissem tanto. Essa cooperativa deixou de existir e, portanto, essa oferta deixou de existir, e isto conjugado com a falta de terrenos para habitação, ou melhor, ou de planos de pormenor que também não permitiam, não facilitavam que essa habitação construísse. E, no fundo, também, posso deixar de dizer, o facto desses poucos que possibilitam a construção estarem na mão apenas de dois ou três grandes promotores, isso fez com que, de facto, a habitação se fosse tornando muito cara em Tomar e com pouca oferta. E, portanto, esta estratégia olha também para isso. Portanto, mudámos o paradigma em que estávamos muito focados na questão da habitação social e apontam-se caminhos para outras áreas, nomeadamente a habitação de custos controlados. Há já, e encaixam nesta estratégia, projetos de habitação custos controlados, de iniciativa privada, que podem realmente vir a dar um fogo diferente aqui à cidade e à oferta de habitação na cidade e ao regular do mercado da habitação.
Defendendo uma abordagem global às necessidades de habitação no concelho, o vereador José Delgado disse ser necessário olhar para lá da habitação social e pensar também na questão ao nível das freguesias.
Mas o mais importante aqui, e a experiência de cada um vale para depois irmos instruindo os processos, mas é o diagnóstico. Diagnóstico é a palavra-chave, juntamente com os instrumentos de ordenamento do território. Hoje veio o novo PDM, definiu para os próximos anos, qual é o uso do solo no Conselho de Tomar, e lá está também o uso em termos de habitação. Mas nós temos que olhar isto como um todo. E até a forma como se organiza e se faz o planeamento é importante para não criar guetos e zonas isoladas que mais ninguém lá entra. Portanto, isto tem que ser o diagnóstico, é fazer a análise, a observação e depois definir quais são as medidas necessárias para resolver o problema da habitação em Tomar. Mas no Conselho de Tomar não podemos pensar só no social, na habitação social, porque há pessoas que estão ali na fronteira, precisam de casas a custos controlados e assim sucessivamente até a casa de alto valor para quem a puder comprar. E isto tem que ser planeado, muito planeado. Não podemos pensar só na etnia cigana. Temos problemas muito mais graves ou iguais com outra população. Temos problemas gravíssimos nas aldeias. Não podemos pensar só em Tomar e resolver o problema de Tomar. As aldeias têm problemas, também pessoas com graves problemas de habitação, sem condições nenhumas. Como diz o outro, frio no inverno e quente no verão. Sem água, muitas vezes, ou mesmo a água está à porta, mas eles não a conseguem ter em casa, nem a eletricidade. Está mais casos que aqueles parecem, e agora agravaram algumas situações. Então temos que pensar no social, sim, temos que dar dignidade na habitação, na saúde e na educação. Isto é um conjunto que não se isola, porque sem uma habitação com dignidade, depois outros valores e outras coisas mais têm dificuldades. Depois, custos controlados. Sim. Em quantidade? Isto é a primeira questão. Quantas é que precisamos? Qual é a população que vamos atingir? Qual é a localização? Como é que vamos desenvolver? Com que instrumentos vamos desenvolver esta habitação?
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde Aços Médio Tejo registrou 3 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 2 no entroncamento e 1 em Tomar. Quanto aos casos acumulados, Orem registra o maior número, com 2.997, seguido de Tomar com 2.477, Torres Novas com 1.981, Abrantes com 1.510 e entroncamento com 1.095, seguem-se Alcanine com 1.017, Ferreira do Zêzere com 612, Nação com 427, Vila Nova da Barquinha com 262, Sardual com 180 e Constância com 164 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 65 pessoas em vigilância ativa, Torres Novas tem 38 pessoas nessa situação, seguido o entrocamento com 11, Tomar 7, Sardual 3, Nação 2, Orém também com 2 e Abrantes e Vila Nova da Barquinha, ambos com 1 caso. O Aços Médio Tejo tem então um registro de um total acumulado de 12.720 pessoas infectadas, 12.311 recuperadas, 65 em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por ocasião da época pascal, bem como a necessidade de garantir o cumprimento da proibição de circulação entre concelhos, a Polícia de Segurança Pública leva a cabo a Operação Páscoa em Casa. Neste contexto, desde as 0 horas deste sábado, 26 de março, até às 0 horas do dia 5 de abril, na sua área de responsabilidade, vai estar mais presente na via pública, reforçando a segurança dos cidadãos e contribuindo para a dissuasão e prevenção de comportamentos que possam vir a potenciar o risco de disseminação da Covid-19. A PSP vai dar apoio à população e fiscalizar o cumprimento das normas em vigor no atual estado de emergência, particularmente nos locais de maior concentração de pessoas, nomeadamente nos interfaces dos meios de transporte coletivo, principais eixos rodoviários, nós de circulação interconselhia, parques e zonas ribeirinhas, entre outros que, pelas características naturais, potenciam forte afluxo de pessoas. Para além da proibição de circular entre concelhos, a PSP relembra que deve continuar a ser observado o dever geral de recolhimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal do Sardual, aproveitou a recente sessão do Executivo para lamentar o facto de só ter tido conhecimento pela comunicação social de uma recente iniciativa dos deputados do Partido Socialista em torno da falta de cobertura da rede de internet naquele território. Iniciativa essa que se centrou no envio de uma questão ao Ministro das infraestruturas e habitação. Miguel Borges aproveitou estas considerações para fazer um ponto de situação em torno da citada realidade tecnológica no Sardual, dando conta de que, muito em breve, será colocada uma antena na freguesia de Alcaravela e ainda haverá registro para uma nova torre na vila propriamente dita.
Não posso deixar de lamentar que tenha conhecimento desta pergunta feita no território do qual eu sou presidente, através da comunicação social. Foi certamente um lapso, mas teria ficado mais confortável se os seus deputados do Partido Socialista, antes de fazer esta pergunta ao seu ministro e a tê-la divulgado pela comunicação social sem terem divulgado ao presidente de Câmara, podiam talvez perceber algum ponto e podia também ajudar naquilo que seria a pergunta dos seus deputados. São deputados do distrito, não são deputados do partido A, B ou C, foram eleitos para representar o distrito. Se os seus deputados se tivessem questionado, eu teria dito que as coisas estão a andar, e teria posto ao corrente, estão a andar neste sentido. Tive um contacto pessoal com alguém de uma destas operadoras, e que, na verdade, também sensibilizei-se para esta questão e houve logo aqui uma vontade enorme de nos ajudar a resolver este problema. E os senhores foram para o terreno, nada mais nos disseram, e, entretanto, aparece-nos titular de licença, uma pedida de licença para a colocação do emissor de rede móvel do dia 23/12/2020. Só que, considerando aquilo que são os nossos instrumentos de gestão territorial, esta colocação destas antenas, chamemos-lhe assim, não podem ser feitas em qualquer local. Na área em que os senhores nos tinham solicitado e que a empresa nos tinha solicitado, é uma área de mato e mato de proteção, onde não pode ser feito absolutamente nada, porque há os constrangimentos próprios, e muito bem, da rena e da rana, que serve precisamente para proteger a biodiversidade e o ambiente. Ao decidirmos pelo indeferimento, como era natural, como era normal, também nos disponibilizámos para, em conjunto com eles, tentarmos apoiá-los no sentido de outros locais que eles pudessem querer instalar essas antenas, podemos verificar se seria possível ou não. Até porque tem aqui um constrangimento para além daquilo que eu disse, das áreas de mato e mato de proteção não poder ser instalado, e este primeiro local que levou ao indeferimento estava num desses pontos, também era importante, era a pretensão da empresa, a colocação não fosse mais distante de 800 metros do posto de transformação. E aquilo que nós fizemos foi dizer-lhes também onde é que estavam os pontos de transformação, e eles foram para o terreno, chegaram a um local, perguntaram-nos se havia constrangimentos em relação a este local, à partida não há e não vai haver, e agora é um trabalho que os senhores terão que fazer, ou seja, é um local que não é a zona de mato nem a zona de proteção ambiental, e é um local que está a menos de 800 metros num posto de transformação. A partir daqui é uma questão entre privados, a empresa que é privada, sim, e os proprietários do terreno, que nós também, perante a solicitação da empresa, também nos disponibilizámos e também ajudámos na identificação desses proprietários. Perante esta situação, muito em breve, teremos uma nova antena a reforçar a rede na freguesia de Alcaravela e também sabemos, foi-nos dito, que é intenção, também a muito curto espaço de tempo, instalar também uma torre na vila de Sardual que possa dar apoio aqui a toda a nossa volta aqui da freguesia de Sardual.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já aprovou o Plano de Ação de 2021 para as duas brigadas de sapadores que estão ao serviço da Comunidade Intermunicipal. Recorde-se que a comunidade dispõe de duas brigadas, com 29 sapadores ao serviço, que operam no território do Médio Tejo ao nível dos 13 municípios. Entre as várias ações previstas para este ano, ao nível dos trabalhos de civicultura, salienta-se o recurso de trabalhos mecanizados, para além do uso de equipamentos motomanuais. Para a elaboração do plano de ação, agora aprovado, foi solicitado em novembro de 2020 aos gabinetes técnicos florestais dos municípios que integram a comunidade o envio de uma proposta de serviço a executar pelas brigadas no seu território, num trabalho concertado entre a comunidade intermunicipal e os seus 13 municípios. O plano de ação foi também remetido para aprovação do Instituto de Conservação de Natureza e Florestas, tendo obtido o seu parecer favorável no passado dia 15 de fevereiro. Em 2021, são esperados por brigada cerca de 175 dias dedicados aos trabalhos de civicultura e 55 referentes à integração das brigadas no dispositivo operacional nacional durante o período crítico de incêndios. De salientar que as brigadas dos sapadores da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo são apoiadas através do Fundo Florestal Permanente e têm como objetivos principais a execução de um trabalho de redução de combustível na resiliência do território aos incêndios florestais e também na vertente da vigilância e combate aos incêndios, reforçando a vigilância antes e pós-incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Bruno Graça.
Celebração do Dia do Estudante. Cumprir a Constituição da República Portuguesa. A 24 de março de 1962, quando milhares de estudantes se manifestavam no Campo Grande, em Lisboa, pela liberdade do associativismo estudantil, pela democratização do acesso ao ensino, as forças do regime fascista responderam com uma violenta carga policial e a repressão. Em 1987, a Assembleia da República aprova a instituição do Dia Nacional do Estudante, escolhendo, para assinalar o acontecido, o dia 24 de março de cada ano para a sua comemoração. E, se nas décadas dos anos 50 e 60, do século passado, não faltaram motivos para a mobilização dos jovens e do movimento estudantil para as suas prolongadas e importantes lutas contra o fascismo, hoje, 47 anos após a Revolução de Abril, continuam a existir vastos motivos para que os estudantes se mobilizem e lutem contra a atual situação da educação. A Constituição da República Portuguesa, que celebra no próximo dia 2 de Abril, 45 anos sob o dia da sua aprovação na Assembleia da República, traça as linhas mestras que deve orientar todo o edifício do sistema educativo português ao definir no seu articulado que o Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada através da escola e dos outros meios formativos, contribuam para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade, do espírito de tolerância, da compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. Mas, genericamente, não é este o sentido rumo das medidas que os governos têm adotado. Neste último ano, a grave situação epidemiológica que nos afeta tornou ainda mais visíveis e agravou os profundos problemas que já existiam na educação. Os estudantes portugueses, mesmo nas atuais condições sanitárias, souberam mobilizar-se para assinalar o Dia do Estudante, enunciando e debatendo os principais problemas com que hoje se confrontam. Que são muitos, começando pela necessidade de serem criados apoios aos estudantes no contexto da ação social escolar, pela definição de um regime transitório para a conclusão do ensino secundário e acesso ao ensino superior no ano 2020-2021, face à forma como o ano escolar tem decorrido, pela redução do número de alunos por turma para defender a saúde e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Mas agora, que vamos entrar no mês de Abril, faz todo o sentido, cumprindo a Constituição da República, exigir a democracia dentro das escolas e pôr cobro aos impedimentos, por parte de muitas direções de escolas, do direito à realização de reuniões gerais de alunos e de eleições para as associações de estudantes, respeitando os seus direitos democráticos. Até porque é na escola que se dão os primeiros passos para se aprender a participar democraticamente na vida coletiva do país.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.